Oi, gente. Esse é mais um podcast da Factual 900 e hoje a gente está aqui para falar sobre o aumento dos preços da fast fashion no Brasil. Eu sou a Mariana Cury.
Eu sou a Dani Kivati.
Eu sou Yasmin Logrado.
E eu sou a Rafaela Paredes.
Para falar sobre esse aumento, a gente precisa entender primeiro o que é fast fashion e como esse padrão funciona no Brasil.
E para explicar isso, a gente trouxe a convidada Sara Rabelo do Instagram Devagarzinho, que fala sobre moda consciente. Então, bem-vinda, Sara, se apresenta um pouco para a gente.
E gente, primeiro queria agradecer aqui o convite por vocês terem me chamado. É sempre um prazer estar falando em nome do Devagarzinho. Para quem não conhece o Devagarzinho, ele é uma página do Instagram e ele nasceu, na verdade, como meu TCC, quando eu estava fazendo meu projeto de conclusão de curso de publicidade em 2020. Começou comigo e com mais duas colegas de grupo, mas acabou que, enfim, depois que a gente formou, o Devagarzinho estourou assim, né, como página, e as meninas acabaram saindo e eu fiquei com a página. Mas basicamente é uma página onde a gente fala sobre consumo consciente, sobre sustentabilidade na moda. A gente faz várias análises de cases e é mais ou menos isso. Eu sou publicitária, hoje em dia eu tô fazendo uma pós na UCLA em business. E é isso.
Ai, que demais, Sara. Parabéns. Foi uma iniciativa incrível e deu muito certo, né?
Obrigada. A gente foi até uma surpresa assim pra gente. A gente, assim, em 2 meses o Devagarzinho estourou muito, muito rápido. E, enfim, foi super legal ter um projeto dando certo assim.
Ai, demais. Sara, para quem não entende ainda esse conceito de fast fashion, você poderia explicar para a gente o que é, basicamente, e por que que ele é tão prejudicial socialmente e ecologicamente também?
Claro, então, gente, fast fashion, ele nada mais é do que ele uma forma de negócio. Ele é um modelo de produção. E o fast fashion, ele replica tendências atuais, principalmente, mas eles têm uma produção em massa e tentando fazer os produtos os mais baratos possíveis para entregar para o consumidor. Só que para a marca conseguir fazer isso, para qualquer marca conseguir fazer isso, com preço baixo e rápido, né? Porque eles querem entregar as tendências da forma mais rápida possível. Alguém na cadeia de produção dessa marca, ela vai sair prejudicada. E a gente tem vários efeitos colaterais assim para o mundo. A gente tem efeitos do meio ambiente. Então, você pode ter um produto que ele acaba que a qualidade dele vai ser muito baixa. Então, o tempo de vida útil do produto é baixo e você acaba descartando esse produto muito mais baixo. Enfim, aí gera um aumento de produção de lixo, de descarte mesmo, totalmente desnecessário. Ou então a gente pode ter também um impacto social aí, que a gente acaba tendo as marcas, querendo diminuir os preços. Eles procuram por mão de obra barata, e aí, dependendo, pode ser uma mão de obra análoga à escravidão ou com jornada de trabalho que não deveriam ser permitidas, mas que, enfim, alguns países têm. Tem regras que acabam sendo quebradas, ou uma mistura disso tudo, que normalmente é o que a gente tem no fast fashion. Então, são marcas com uma produção extremamente acelerada, com mão de obra barata, e que normalmente são pessoas que não têm condições, legais, assim, para viver mesmo, e com produtos que também fazem mal para o meio ambiente, até tipo produto químico, ou então poliéster, que é uma coisa que demora muito a degradar no ambiente. Então, basicamente é isso que é o fast fashion.
É muito, muito doido isso, né? Porque é uma roupa que você compra e a pessoa que não sabe, né? Que não entende disso, não percebe que uma roupa tem tanto impacto na
Sim.
sociedade, o que tá por trás da roupa que você compra, né?
Não, e é muito difícil, assim, a gente às vezes compra e nem imagina o tanto que a gente tá fazendo mal, tipo, pro meio ambiente, para outras pessoas, assim, é realmente uma questão que devia ser mais comentada.
E a gente está percebendo que essas lojas, que antes eram mais populares, têm estado cada vez mais caras e inacessíveis. E, Sara, você pode explicar para a gente por que isso está acontecendo no Brasil?
Gente, então, assim, tem vários fatores que tem feito isso, mas agora, principalmente nesses 2 anos, a gente está sofrendo os impactos da pandemia, né? A economia do país sofreu E aí, com isso, não tem jeito, os preços sobem, a gente tem inflação. Mas no fast fashion, a gente tem um problema um pouco maior, que é o seguinte. Grande parte da cadeia produtiva do fast fashion, por ser mais barata, é baseada na China. Então, e o que a gente fala de cadeia de produção é assim, é desde a produção do algodão, da linha, do tecido, tudo isso. Tudo tem uma cadeia de produção que tem várias etapas. E muito disso é baseado lá na China. E aí, quando a gente teve... O Covid chegou lá na China, tiveram vários lockdowns, enfim. E isso fez com que a cadeia de produção parasse várias vezes. E aí a gente tem um número menor de matéria-prima disponível, de produtos disponíveis. E aí, o que acontece? A procura fica maior do que a oferta, porque o fast fashion que é produzido na China não é só para o Brasil, né? O mundo inteiro consome, pega matéria-prima de lá. Enfim, a cadeia produtiva ela acontece lá. Então, a gente tem um aumento dos preços lá no início da cadeia de produção. E aí, isso afeta a gente. E aí, enfim, aconteceu isso, né? Veio a pandemia. Aí, a gente tem também a economia do país, que sofreu, os preços subiram. E agora, com a guerra também, enfim, né? A economia do país não estando boa, não tem jeito. Os preços de tudo sobem, né? Não é só no fast fashion que isso tem.
Certo. São vários fatores, né?
Sim, com certeza.
E, inclusive, uma outra coisa que tem chamado muito a atenção são essas marcas mais recentes, que são muito baratas e que têm uma produção muito grande, como a Shein e a Urbanic, por exemplo. E a gente discutiu bastante, a gente queria tentar entender como que elas funcionam para ter essa produção tão grande e também se elas têm alguma relação com esse mundo do fast fashion. Se né, esse crescimento dessas marcas podem estar também contribuindo para o encarecimento das fast fashions maiores, tipo a Renner, a Riachuelo.
Sim. Então, gente, assim, vou dar o exemplo da Shein, que é o maior exemplo hoje em dia que a gente tem de um modelo novo de negócio que está crescendo, que a gente chama de fast fashion radical. O que é esse fast fashion radical? Que é a Shein, que é a Urbanic, que a gente... A Urbanic, ela tá pegando aí a ondinha da Shein e tentando crescer com o mesmo modelo de negócio. Mas a Shein, ela alcança números, assim, completamente absurdos. E o impacto disso é muito maior. A Shein, tipo, vou dar um exemplo aqui. A Zara, ela lança 2 mil peças por mês novas. 2 mil modelos de peças novas. A Shein, ela lança 1 mil peças novas por dia. São mais de 30 mil modelos novos por mês. Então, assim, é um modelo de negócio completamente insustentável para o planeta mesmo. Eles têm, assim, o modelo de negócio deles funciona, tipo, na base da cópia, que também não é legal. A gente vê isso muito, tipo, tem vários casos de gente denunciando a Shein por causa de plágio mesmo. Porque, assim, eles vêm, eles copiam e eles, tipo, não estão nem aí. E a cadeia de produção deles é completamente insustentável. Então, a gente tem aí problemas seríssimos de mão de obra análoga à escravidão, de produtos de baixíssima qualidade e de produtos que, na grande maioria, são feitos de poliéster. E poliéster é, tipo, zero degradável, assim. É um produto que vai ficar aqui no mundo para sempre. Então, o que você tem? Você tem aí um problema trabalhista, porque são pessoas que não estão sendo pagas o tanto que deveriam e estão trabalhando jornadas exaustivas. A gente tem um problema ambiental, porque os produtos químicos também, enfim. Toda a cadeia de produção da Shein é o combo do pior possível, que é esse fast fashion radical. E a gente tem o descarte de peças e como eles fazem tudo isso para baixar o preço o máximo possível, a gente tem um aumento no número de compras. Porque ao invés de você comprar uma peça, você compra 10, porque é tudo extremamente barato. E aí você está comprando 10 peças que você não necessariamente vai usar, que você está ali porque é barato, porque a gente sabe que isso acontece. Enfim, é um modelo realmente completamente insustentável, que é o fast fashion radical. E aí, assim, o que eu acho que tem acontecido? Claro que a gente tem esses fatores econômicos que estão influenciando, mas como o fast fashion normal ele está encarecendo, então o fast fashion, por exemplo, que é baseado no Brasil, a C&A, a Renner, enfim, as pessoas elas vão procurar pelo mais barato. Então, contribui para a alta da Shein, porque as pessoas estão elas deixam de comprar, né? Então, você está colocando aí no mercado um competidor direto com as fast fashion que a gente tem no Brasil. Então, eles estão perdendo dinheiro por causa disso. E aí, a Shein acaba ganhando mais dinheiro e consegue ainda baixar os preços mais. E aí, a gente tem o reverso, que acaba encarecendo os preços daqui.
É um ciclo vicioso, né? Aumenta daqui, abaixo de lá e é eterno. Sobre essas marcas brasileiras, a gente tá vendo um aumento no preço delas, tipo a Renner, Riachuelo, C&A. E muitas vezes esse preço mais elevado é associado à sustentabilidade, mas a gente sabe que não é o caso dessas marcas, né? E como explicar isso, assim? É um mito?
Então, a gente tem uma coisa, é um termo que a gente usa que chama greenwash, que é basicamente você usar a sustentabilidade para vender. Então, você falar que você tá fazendo ações sustentáveis e tá contribuindo aí para o meio ambiente, mas na verdade você só tá usando para vender e você não tá diminuindo nenhum impacto, você não tá fazendo nada de bom. O que acontece, o fast fashion brasileiro, por exemplo, colocar a C&A, a Renner e a Riachuelo no mesmo pacote não faz muito sentido, sabe? São três marcas completamente diferentes. A C&A, por exemplo, das três, ela tem realmente uma pegada agora, porque ela fez um rebranding e tal, e ela realmente tem feito, assim, várias ações realmente sustentáveis. Então, aí eu até não chamaria de greenwashing, porque aí realmente faz sentido aumentar os preços, porque são inúmeras ações, são impactos interessantes, assim. Mas, por exemplo, a Riachuelo é uma marca que ela vende muito a sustentabilidade, mas sem realmente ter ações efetivas para isso. Então, aí é o que a gente nomearia, né, de greenwashing. Os preços aumentam, falam que é que é sustentabilidade, mas na verdade não é bem isso que tá acontecendo, não, sabe? A única que eu salvaria aí é a C&A, porque ela realmente tem feito ações bem legais, assim. Ela tem escutado um pouco mais o consumidor.
É bom saber, então.
Não sabia da C&A, é bem legal.
A C&A tem ações bem legais, depois vocês dão uma olhada.
E eu acredito que isso seja, assim, uma oportunidade bem boa, porque por mais que com essa pegada mais sustentável, os preços aumentem um pouco, continuam sendo bem menores do que em outras lojas que a gente normalmente vê, né? Por mais que o preço do fast fashion, assim, dessas lojas brasileiras bem comuns, como C&A, Riachuelo, estejam mais altos, como a gente comentou, ainda é mais baixo do que em outras lojas. E a gente sabe que tem essas novas coleções aí da C&A que estão vindo com essa pegada mais ecológica, né?
Sim, exatamente. E assim, é o que a gente sempre fala lá no Devagarzinho. Se o fast fashion é sua realidade, gente, tudo bem, sabe? Assim, compre lá, é só comprar um pouco mais consciente. Você não precisa chegar lá e comprar 25 peças porque você precisa disso, sabe? Assim, é ter um pouco mais de noção na hora do consumo mesmo. E agora, exigir das marcas ações desse jeito, para deixar a sustentabilidade mais acessível.
Sim, até porque eu acredito que, eu acho que eu vi também isso, eu acredito que tenha sido sua última publicação, que foi sobre a Shein, no Devagarzinho. E eu vi que, assim, realmente, a Shein, comparado com os outros concorrentes, assim, é um crescimento muito maior mesmo, é bem absurdo a diferença. E eu acredito que isso influencie, assim, criadores de novas marcas a quererem bater metas parecidas com essas, mas é que não é algo feito de forma orgânica, né? É bem para persuadir o consumidor e, como você disse, assim, feito com materiais que demoram anos para se desfazerem na natureza e principalmente essa questão social também dos trabalhadores em situações análogas à escravidão. Então, isso é bem preocupante.
Sim, exatamente. E é isso, até o que vocês falaram da Urbanic. A Urbanic foi uma marca que ela pegou exatamente isso, ela pegou o modelo da Shein e tentar ali vender. E não só a Urbanic, a gente tem vários exemplos de marcas que surgiram logo depois dessa alta da Shein E estão tentando copiar, né? Fazer igual, porque assim, foi um modelo que deu certo. E aí, enquanto tiver consumidor no mercado, não tem jeito. Vai continuar vendendo.
Não, e o pior é que todo mundo sabe que é errado. E as pessoas continuam, e é influencer que faz publi. Eu acho, nossa, isso eu acho muito doido. Sempre que eu vejo influencer fazendo publi com a Shein, eu fico, meu Deus, a pessoa não parou pra analisar a marca que ela vai representar, né? Eu acho isso bizarro.
Também. Outro dia eu até vi uma influenciadora que, tipo assim, não vou citar nomes aqui, porque a gente não quer processo, né? Mas que ela tinha processado a Shein, porque ela tem uma marca e a Shein tinha feito plágio dela. Então rolou, teve toda uma polêmica em volta disso. E aí logo depois ela apareceu usando Shein e falou, não é possível. Não tem, gente.
Complicado. Sária, só uma coisa. Agora você falou um pouco de greenwashing, né? Citou algumas marcas. E marcas como a Amaro, por exemplo, que tem começado com uma pegada realmente muito sustentável, falando que é 100% carbono negativo, que quer ir muito. Como a gente pode ter essas noções em qual marca confiar e qual marca, assim, ficar com o pé mais atrás?
Sim, então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar é a transparência da marca. É, a gente tem o BOF, que é o Business of Fashion. No caso, ele não faz o Brasil, mas ele faz internacional. E aí, todo ano, ele lança um relatório de sustentabilidade. E lá, a gente consegue ver qual porcentagem de informação que essas marcas estão deixando disponíveis para a gente. É, então, por exemplo, antes a Zara, ela tinha uma transparência tipo nível zero. Então ela não entregava informação. Tanto é que foi nessa época aí que a gente teve a polêmica do trabalho escravo com a Zara, que foi, enfim, que até hoje mancha o nome da empresa. E hoje em dia a Zara, ela tem uma transparência, eu acho que é tipo de uns 80%. Então hoje em dia, tipo, ela libera. Sim, a Zara é melhor que muita marca hoje em dia. E é surreal pra gente pensar isso, porque ficou muito manchado, assim, o nome da empresa, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é procurar informação. Os sites de todas as empresas de roupa, enfim, normalmente eles têm uma página. É, hoje em dia, o consumidor 2.0, que é o, assim, geração Z, é um consumidor que ele tá pedindo informação. Então, é até assim, a gente vê isso devagarzinho, vocês aqui querendo fazer podcast, porque as pessoas estão querendo saber mais sobre isso. Estão exigindo mais disso, e as empresas reagem. Então, a gente tem normalmente nessas marcas, páginas que falam sobre isso, então, que falam lá das ações que eles estão fazendo. Então, assim, se eles têm relatório. Por exemplo, tem uma coisa na Zara que eu sei que é bem legal, que eles mostram, tipo, lá tem a lista de todos os fornecedores deles. Então, assim, se a pessoa tá ali postando quem são os fornecedores deles ou não. É, uma coisa também que eu tenho achado muito legal é que algumas marcas têm fazendo agora, que é expor um pouco mais da linha de produção até no Instagram. Então, vai lá na rede social e vê se a marca, ela tá, assim, realmente fazendo alguma coisa, sabe? Porque o greenwashing, ele normalmente ele vem escrito tipo sustentabilidade, mas aí você vai ler o que a marca faz, não faz nada. Então eu falaria assim, a primeira coisa que você faz é vai em site e ver tipo ações da marca, ver se ela realmente está fazendo alguma coisa, sabe? E pesquisar também, sempre jogando no Google você acha alguma coisa assim. Notícia é o que a gente mais tem, engraçado.
É. Verdade.
E Sara, para finalizar, você pode dar algumas dicas para nossos ouvintes sobre como evitar essas marcas que são muito convidativas, assim, e se manter mais consciente nas compras?
Claro, gente. A primeira coisa que eu sempre falo é pesquisar. Eu mesma, assim, eu não tinha tanta noção de consumo consciente. Esse com meu consumo consciente, ele começou um pouco mais com a publicidade, porque a gente começa a ver muito, né, o lado de lá das coisas e como as marcas se postam, como elas se comportam. Então, pesquisar. A gente pesquisando, a gente acha. Hoje em dia, o algoritmo do Instagram mesmo, que é o que a gente usa todo dia, ele funciona de acordo com o seu comportamento. Então, quanto mais você consumir, sobre sustentabilidade ou sobre consumo, mais o Instagram vai te entregar isso, mais ele vai te entregar marcas legais e que fazem sentido para você. Então, se você quer comprar uma blusa branca, joga lá no Google, tipo, blusa branca orgânica, blusa branca de algodão orgânico. Porque aí você chega, com palavras-chave, em marcas que vão ser um pouco mais legais. E assim, em relação... Mas a gente sempre fala, sempre lembrando, se tá dentro da sua realidade comprar de fast fashion, tudo bem. Desde que você tenha uma noção do seu consumo, sabe? A gente sempre fala da regrinha aí dos 5 dias. Espera. Se você quer comprar uma coisa, espera 5 dias. Depois dos 5 dias, se ainda quiser comprar, tudo bem. Mas para, pensa, vê se você realmente vai usar, se é uma peça que tem combinações o suficiente no seu armário, ou se você vai usar uma vez e vai jogar fora. Jogar fora, assim, deixar lá para sempre. Às vezes é melhor alugar. Então, a gente sempre fala muito isso, de ter um consumo mais consciente mesmo, assim, parar, pensar antes de fazer uma compra por impulso. É consumir um pouco mais devagar, que você vai aprendendo também aos poucos. Só de querer já ajuda muito.
Verdade.
Só para adicionar uma coisa aqui, eu gosto muito do Enjoei, sempre que eu preciso, sempre não, mas tipo, muitas vezes que eu preciso comprar alguma coisa específica, eu jogo lá, saia vermelha. Uhum. Eu vejo se tiver alguma que eu goste. Eu acho que é uma boa opção, assim, porque já passou por alguém e vai.
Sim,
pra você.
Com certeza.
E os brechós também.
Eu tive uma fase que meu Instagram era só brechó. Só tinha lá. E você acha tanta coisa legal.
É mesmo.
Assim,
verdade.
Que vem aqui. Que você não acha em lugar nenhum, né? Assim.
Uhum.
Então é super legal. Brechó, bazar. Isso eu, assim, apoio demais. Acho que é realmente muito gostoso. Você vicia.
É.
Depois que você vai para isso, não tem volta.
É verdade.
Então, eu acho que é isso, Sara. Muito obrigada pela participação. É muito legal entender mais sobre esse mundo, porque a moda acaba sendo uma coisa muito presente no nosso dia a dia, né? Então, é bom a gente saber como ser mais consciente nesse quesito. Então, muito obrigada pela participação. Sigam o Devagarzinho, a página da Sara no Instagram. Fiquem atentos nas redes sociais da Factual 900, porque a gente está postando bastante coisa sobre esse tema em todas as redes sociais. Então, eu acho que é isso. E ficamos por aqui.